Paraná em Rede está de volta.
Com baixo número de doadores de sangue na regional de Campo Mourão, a Prefeitura de Altamira do Paraná, no centro ocidental do estado, decidiu incentivar a doação. A gestão municipal oferece aos doadores um café VIP e transporte exclusivo no dia da doação, que é feita no Hemocentro de Campo Mourão. A princípio, a meta era 15 doadores por mês, mas a meta foi superada em 40%. Confira.
Ouça agora Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
Doar sangue é um ato heróico que pode salvar vidas. Foi por isso que, em 2017, o município de Altamira do Paraná, no centro ocidental paranaense, criou o programa Doação de Sangue. O projeto nasceu a partir de uma ação programada pela equipe de vigilância epidemiológica da cidade em homenagem ao Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado no dia 14 de junho. A iniciativa reverteu o baixo número de doadores do município. A prefeita de Altamira do Paraná, Elza Aparecida da Silva Guiá, ressalta a boa repercussão do projeto.
A repercussão foi tão positiva e a adesão que a Secretaria de Saúde propôs, fazendo bem sem olhar a quem. Porque o sangue é essencial à vida e nada o substitui. E 450 ml de sangue pode salvar, no mínimo, outras 3 vidas.
Com essa consciência, a equipe de saúde do município desenvolveu um plano de ação com o objetivo de sensibilizar e conscientizar o cidadão para o ato voluntário e permanente de doação de sangue. Valdélia Barbosa Machado, doadora do projeto, deixa claro a sua satisfação em ajudar aqueles que precisam.
Muito bom, gente. Saber que a gente está indo lá, deixando o sangue lá para ajudar as pessoas, né, que precisam, mas tendo um grande valor, né, porque assim, é o único município que tem esse programa, assim, que uma vez por mês, né, leva doador.
Ao deixar os seus moradores com um sentimento de cidadania e humanidade, o projeto criou uma identidade para o município. O sucesso da iniciativa foi coroado com o certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná. A prefeita Elza Aparecida da Silva Guiar comenta a importância de receber o prêmio.
Para nós foi muito importante, porque assim, era uma ação que estava fazendo bem, e para nós foi muito gratificante ser premiado pelo prêmio gestor. Eu vejo assim que deu uma levantada na equipe de trabalho. Para nós foi muito importante.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão. Realização: Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. Apoio: Associação das Emissoras e Radiodifusão do Paraná, AERP.
A combinação celular e direção pode causar acidentes graves. Os pais precisam se preocupar com isso na viagem de férias. Quando usam o aparelho ao dirigir, estão colocando também a vida dos filhos em risco. Este é o assunto de hoje na coluna Pequenas Conversas com a doutora Lucy Pfeiffer.
Pequenas Conversas. Olá, bem-vindos à coluna Pequenas Conversas. Você sabia que o uso do celular enquanto se dirige é uma das maiores causas de acidentes de trânsito em todo o mundo? Será que você também faz isso? Muitas vezes aquela tentação de ver a última mensagem, a última conversa ou a última piada, por que não se pode esperar? Por que isso tem que ser imediato? E por que pôr em risco todos que estão dentro desse carro e os outros que vão estar na mesma rua, na mesma estrada? Talvez alguns de vocês já tenham passado por grandes sustos quando se distraíram dessa forma. Nós precisamos cuidar da nossa vida, da nossa saúde, da saúde dos nossos filhos e proteger. Uma criança num automóvel sempre tem que estar na cadeirinha adequada a seu tamanho, a seu peso. O bebezinho até um ano e meio, virado para trás, numa cadeirinha colocada no banco de trás, e só depois que ele tiver uma altura suficiente para uma cadeira maior, então dos 4 aos 7, seria outro dispositivo de segurança. A partir dos 7, já que é um banco tipo booster, que é um elevador de assento para que o cinto de 3 pontas possa protegê-lo. Mas nada disso vai adiantar se você não tiver a conduta principal, que é poder dirigir com segurança. Infelizmente, no Brasil, os acidentes de trânsito são muito frequentes. Causas de morte e de sequelas: para cada morte que se tem no trânsito, temos mais 4 sequelados graves, 20 sequelados que vão levar essa doença consequente aos traumas por muitos anos da sua vida, e mais 100, que seriam aqueles do trauma psíquico ou do trauma físico, que não deixa marcas. Mas as marcas vão ficar nas crianças, nos adolescentes, e pensem bem, não só marcas, mas também o que vocês estão ensinando a seus filhos. Então, a criança repete tudo o que vocês fazem e ela aprende por um espelhamento, por um exemplo. A hora que ela vê um pai ou uma mãe passar no sinal vermelho, isso para ela vai ser automático quando ela estiver na direção mais tarde. A hora que ela vê pais discutindo no trânsito, não vamos poder criticá-la se com seus 18, 20 anos, esse adolescente também arrumar confusões enquanto dirige. Mas vamos prestar atenção em duas coisas fundamentais: o álcool, drogas, outras drogas ilícitas e o celular são os maiores causadores de acidentes e de morte. Todos nós podemos evitar isso. A mensagem pode ficar para daqui a pouco, a ligação para o amigo, mesmo nos sistemas onde se tem o som através do próprio carro, ele tira a atenção. Ele vai fazer você pensar em outras coisas e são segundos. Segundos são suficientes para um grande acidente. Então, se dirigimos, temos o prazer de estar com os nossos, temos o prazer de poder conversar, planejar nosso passeio, é tempo de férias, mas não podemos ser irresponsáveis. Se você bebeu, não dirija. Se você está dirigindo, não use o celular. Isso é muito importante. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista do programa Dedica. Numa parceria com a Rede AERP de Notícias, levamos pequenas conversas até vocês. Espero vocês, então, na próxima semana com um novo tema do Pequenas Conversas. Até lá.
Pequenas Conversas.
Um dos museus públicos mais antigos do Brasil, o Museu Paranaense, conta a história destas terras, mas sem parar no tempo. Na nova exposição, Efêmera Perpétua, o museu apresenta 180 peças do acervo sob um novo olhar e é uma boa opção para as férias. Confira na reportagem de Amanda Yargas.
A nova exposição do Museu Paranaense brinca com o tempo entre aquilo que é passageiro e o que é permanente. No recorte feito pela curadoria, a exposição põe em evidência tanto a delicadeza dos ólitos milenares e das miniaturas de cera produzida pelos Xetá, quanto a exuberância colorida de máscaras, ao lado de documentos fotográficos e vídeos. A mostra chamada Efêmera Perpétua traz objetos do acervo que convidam à reflexão, como conta a diretora do museu, Gabriela Bétega.
A exposição ela vai trazer uma grande investigação sobre o acervo, sobre os colecionadores que aqui passaram, e vai misturar muitos assuntos, porque ela vai trazer também à tona algo poético, justamente porque esse título ele já chama, né, um raciocínio mais poético. Então, você imagina que você está analisando e trazendo à tona um acervo científico, né? Juntando com um título muito literário, poético, então ali você vai criar uma intertextualidade, uma sobreposição de narrativas, né? Uma conexão entre a ciência e a arte. É isso que a exposição está propondo. E a gente traz para a mostra 180 peças do acervo do museu. Muitas delas, inclusive, não foram nunca expostas.
O Museu Paranaense foi fundado em 1876 e é uma instituição de referência, como conta a diretora.
Ele é realmente um dos mais importantes da América Latina na área de antropologia, arqueologia e história. Não é só por ser o terceiro museu público mais antigo do Brasil, inclusive foi também a primeira instituição científica do Paraná, é que a variedade de itens que ela traz, que o museu abriga, imagine num acervo de mais de 800 mil peças. Então você vai até nas exposições de longa duração, você vai estar sempre descobrindo novidades, porque o acervo proporciona uma rotatividade de itens em mostra muito grande.
Arqueológico, antropológico e histórico. Isto quer dizer que o visitante pode ver um fóssil de centenas de milhões de anos ou acompanhar os rituais ameríndios do Paraná, do Amazonas e do Peru, ao conferir o que foi coletado ou registrado pela equipe do museu e seus pesquisadores, durante quase um século e meio de existência. A diretora Gabriela Bétega explica por que o museu merece uma visita.
A gente consegue aprender muito sobre a ocupação do nosso território. Não digo nem só de uma forma histórica, mas antropológica, arqueológica, né? Esse museu ele vai abrigar um acervo que conta a nossa própria identidade. E qualquer pessoa, não só paranaense, deveria vir, porque vai encontrar aqui tanto obras de arte, de pinacoteca, como fósseis, né? E muitas peças também de acervo, que são os acervos indígenas do Museu Paranaense, é riquíssimo também.
Como parte da proposta de renovação do museu, o artista Paulo Vivacqua preparou uma instalação para a exposição. Também fazem parte da mostra objetos e obras dos acervos do Departamento de Zoologia da UFPR, do Herbário Municipal de Curitiba, do Museu Casa Alfredo Andersen e do Museu Oscar Niemeyer. A exposição Efêmera Perpétua pode ser visitada nos próximos 2 anos. O Museu Paranaense fica na Rua Kellers, número 289, em Curitiba. O horário de funcionamento é de terça a sexta, das 9 às 17h30, e sábados, domingos e feriados, das 10 às 16 horas. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
O Paraná em Rede desta segunda-feira fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Um bom início de semana para você.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.